Deputada não inscrita, Joacim de Catar Moreira.
Esta é a época de reformar o sistema de ensino. Esta é a época de encontrarmos um sistema de ensino que não esteja tão centrado na avaliação, nos exames, no cumprimento, independentemente das circunstâncias daquele currículo pré-definido, globalizado e impessoal. Esta é a época de nós tentarmos ensaiar e, usando exatamente este estado excepcional, de ensaiar um modelo de ensino, um sistema de avaliação que esteja mais centrado nas necessidades e nas expectativas dos alunos. E isto nos vai exigir também repensarmos a obsessão absoluta com a entrada na universidade, como se fosse esse o único caminho de milhares de indivíduos que fazem o ensino superior. E esta insistência hoje também nos mostra algo, de que nós estamos completamente alheios à imensa desigualdade que toda esta situação nos revelou. Há estudantes que estiveram a ver as aulas pelo telemóvel. Há estudantes que não têm computador. Há estudantes que, independentemente destas situações, hoje são obrigados a estar numa suposta igualdade, a concorrer ao ensino universitário, quando as condições são completamente diferentes. E ainda referir de que este ensino à distância e as suas enormes desigualdades, a enorme dificuldade, é também um sinal de que esta é a época da mudança há muito tempo aguardada para a melhoria do sistema de ensino, de darmos resposta efetiva
concluir
às expectativas dos estudantes e dos
muito obrigada.
Professores. Desculpa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vimos pronunciar-nos neste debate especificamente sobre a questão da conclusão do ensino secundário e do acesso ao ensino superior. Estamos na situação ideal? Não estamos. Aliás, já antes não estávamos na situação ideal, com o peso desmesurado que o acesso ao ensino superior tem sobre o ensino secundário. Desejável seria não mudar nenhuma regra no decorrer de um processo para o qual alunos e famílias tinham expectativas formadas. Mas esse normal não é possível nestas circunstâncias. A resposta encontrada pelo Governo parece-nos ajustada aos condicionalismos presentes. Este ano só há provas a contar para o ingresso no ensino superior, a classificação do secundário resulta exclusivamente das classificações internas. Assim, as melhorias de nota relevam apenas para o ingresso. Os estudantes que realizaram exames nacionais em anos letivos anteriores terão a situação mais favorável no cálculo da nota de candidatura, integrando ou não o efeito dos resultados dos exames na classificação final do secundário. Não havendo neste contexto soluções perfeitas, o nosso critério para ajuizar de qualquer modelo é o seguinte: não podemos introduzir novas desigualdades. No modelo definido pelo Governo, os alunos que terminam o 12º ano este ano estão em situação de igualdade uns com os outros. E os alunos que terminaram em anos anteriores estão em situação de igualdade entre si. A atitude do PS tem sido de abertura para encontrar as melhores soluções para esta crise. Estamos disponíveis, mais uma vez, para considerar um modelo que não introduza novas desigualdades. Mas há propostas em debate que têm claramente o efeito de introduzir novas desigualdades. Permitir que as melhorias de nota relevem para a classificação interna de alunos de 12º ano de anos anteriores será introduzir uma desvantagem para os alunos do corrente ano. E para dar a mesma oportunidade aos alunos deste ano, teríamos de realizar todos os exames como num ano normal. E este não é um ano normal. Temos de agir dentro do princípio de adesão à realidade. O sistema educativo está a responder, mas à custa do enorme esforço de todos os intervenientes. Ora, a operação exames é tremendamente pesada e complexa, da sua elaboração à respectiva classificação, passando pela distribuição segura em todo o território e pela realização em sala. Só para melhoria de nota, no ano passado, tivemos mais de 100 mil alunos a prestar provas. Põe-se então a questão. É razoável investir toda a capacidade operacional da escola pública nos exames? Queremos consumir todo o trabalho docente e as próprias férias na classificação e reapreciação de exames quando há tanto a fazer para preparar o próximo ano letivo de forma robusta e com qualidade? Sim, porque temos de saber que temos de começar já a salvar o próximo ano letivo. Isso é decisivo para os nossos jovens. Em resumo, não seremos obstáculo a uma análise mais aprofundada desta questão, mas, finalmente, não daremos o nosso voto a nenhuma solução que favoreça uns para prejudicar outros, ou que seja impraticável no atual estado do mundo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Hoje, os vários grupos parlamentares, até ao momento, que intervieram aqui no plenário, identificaram problemas que precisam de ser rapidamente resolvidos, assinalando-se a questão do acesso ao ensino superior e do prosseguimento de estudos como uma preocupação que é transversal, apesar de não ser, evidentemente, a única. Ora, aquilo que o PCP considera é que, havendo a possibilidade de uma efetiva resolução de pelo menos um problema específico, seria muito importante que a oportunidade de legislar não fosse, ou aliás, a oportunidade de legislar para esse efeito não fosse desperdiçada, para que daqui a 15 dias, ou um mês, ou dois, ou sabe-se lá quantos, não estejamos aqui todos novamente em busca de remendos para situações que comportam injustiças. E era este o apelo que nós gostaríamos aqui de deixar. De facto, há neste momento propostas, e nomeadamente a proposta do PCP, que pode permitir a resolução de um problema concreto, ou mais do que um problema concreto, com propostas que podem naturalmente ser trabalhadas num curto período
para concluir,
de tempo.
Para concluir, Sra. Deputada.
E vou mesmo concluir, Sra. Presidente. E sim, é verdade, quanto a nós urge repensar um modelo de acesso ao ensino superior, proposta que há anos o PCP tem trazido à Assembleia da República. Mas estamos,
muito obrigada, Sra.
Estamos
Deputada.
Num tempo muito contado. Até dia 11 temos um primeiro prazo. É urgente tomar medidas para resolver uma situação que está à porta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Viviana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer e lembrar aqui o seguinte, a impossibilidade da melhoria da classificação final das disciplinas por exame tem tido, de facto, a contestação dos estudantes de ensino secundário, sendo que para muitos deles é a única opção viável de melhoria da sua média interna, permitindo-lhe aumentar aqui a possibilidade de ingressar no curso superior que pretendam. Há uma petição com mais de 8 mil assinaturas e gostava também de desconstruir aquilo que tem sido dito relativamente aos números. A sondagem que temos disponível, a menos que o Ministério efetivamente nos apresente outra, é que se estima que 19 mil alunos pretendiam fazer exame de prova de ingresso e melhoria de nota interna. Com a medida que o Governo tem neste momento implementada, apenas se prevê uma redução de 5 mil exames. Foi aqui repetido um outro aspecto que ontem nos foi também veiculado na Comissão de Educação, e que nos parece que há aqui uma confusão, porque é dito repetidamente que na segunda fase, tradicionalmente, dois terços das provas realizadas são para efeito de melhoria de nota e isto pode comprometer a atividade dos professores em setembro, quando se pretende que estejam concentrados no início do próximo ano letivo. Só que a nossa proposta não é referente aos alunos internos que vão fazer melhorias na segunda fase. Falamos sim, e aqui faço um reparo ao grupo parlamentar do PSD, que parece que também quer aqui discriminar os alunos que já concluíram as suas disciplinas em anos anteriores e que sempre tiveram a oportunidade de ver a sua nota interna relevada para este efeito. Portanto, fazemos aqui este alerta, inclusivamente reiterando que o parecer da CNAES, que tem sido invocado como aquele que vem resolver as injustiças e as desigualdades, não acautela os alunos que este ano concluem o 12º ano e que correspondem a 70% dos alunos que fazem exames de melhoria. Portanto, se há aqui uma abertura, se há aqui uma vontade de resolver, de facto, o problema dos nossos estudantes e de não frustrar sonhos, expectativas e construção de projetos, então o que apelo é que se possa resolver cirurgicamente o que há que ser resolvido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 8. Um projeto de resolução do PEV, um projeto de lei do PCP, um projeto de resolução do PSD, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, um projeto de resolução do PAN e um projeto de resolução do PS. Para apresentar o projeto de resolução do PEV, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A pandemia Covid-19 veio impor um conjunto bastante alargado de restrições e de alterações àqueles que eram os hábitos diários da generalidade das pessoas, com vista a prevenir, conter, mitigar e a tratar esta doença. A imposição do confinamento teve, obrigatoriamente, de deixar de fora muitas pessoas que, de uma forma heroica, tendo em conta a exposição ao perigo a que ficaram sujeitas, fizeram com que o país continuasse a funcionar naquilo que era essencial. Desde logo, os profissionais de saúde, que estão na primeira linha da frente, mas também as forças de segurança, os trabalhadores da recolha de resíduos e todos aqueles que permitiram, pelo seu trabalho, o fornecimento de outros serviços essenciais à população. A todos, voltamos a reforçar o nosso profundo agradecimento e reconhecimento. As regras estabelecidas de confinamento voluntário e, mais tarde, obrigatório, permitiram que as pessoas continuassem a dar apoio a quem dele precisasse e a comprar os bens essenciais, o que significa que, por uma razão ou por outra, houve sempre quem continuasse a deslocar-se à rua. Face à situação, muitas pessoas, mesmo sem recomendação expressa das autoridades de saúde, optaram logo por usar máscara protetora e luvas. E como temos assistido com o passar do tempo e com os conhecimentos mais consolidados, a própria Direção-Geral de Saúde, tendo em conta também as indicações da Organização Mundial de Saúde, passou a recomendar o uso de máscara como complemento de proteção, mas nunca como substituto de outros comportamentos determinantes, como lavar adequadamente as mãos, tossir para o antebraço, evitar levar as mãos à cara, entre outros. Assim sendo, um número considerável de pessoas optaram pelo uso da máscara, tornando-o mais comum. A questão que se colocou de seguida e relativamente ao uso de máscaras descartáveis com mais frequência foi a forma inaceitável como muitos começaram a deitar as máscaras e as luvas descartáveis para o chão. Por outro lado, outras pessoas, por desconhecimento, entenderam que pela composição do material era correto depositar estes materiais no depósito de resíduos destinado ao plástico e embalagens. A recomendação, contudo, é que esse material seja colocado num saco e que este saco seja depositado no contentor destinado aos resíduos indiferenciados. No entanto, é visível que essa recomendação não está a chegar de forma massiva e intensa à generalidade da população. O Partido Ecologista Os Verdes entende que é fundamental proceder a essa informação de uma forma eficaz, sob pena de se estar a acrescentar um problema que é o tratamento dos resíduos a outro problema que é a própria pandemia. Assim sendo, os problemas, os Verdes recomendam que o Governo promova uma intensa campanha de informação e esclarecimento aos cidadãos sobre as melhores práticas de deposição de resíduos, como máscaras e luvas usadas para proteção em relação à Covid-19, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei grupo do PCP, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera.
Obrigada, senhora presidente, senhores e senhoras deputados. Todas as dimensões das nossas vidas sofrem